ouvir este grande beat e abanar a cabeça. Breakdance, graffiti, DJ, MC, beatbox, Twitter, rimado, MRC.
Estamos de volta a mais uma entrevista aqui para a Tranquilow, no Tranqui Talks. Como o Dilaz é o próprio, eu sou o de sempre mesmo, João Luz. Trago-vos hoje um convidado que vocês já devem ter andado aí a picar bastantes vezes nos últimos anos. Um nome relativamente novo na cena, Progvid. Estreou-se aí em grande com o programa, o álbum em parceria com o Landim. Desde então tem vindo a lançar diversos singles, inclusive o seu disco a solo, Hood Stars, projeto colaborativo com diversos rappers, desde o Rafa G, o próprio Landim, Timur YSF e Osemio Bohemi, entre outros. E hoje o tema de conversa será o seu novo álbum com Zara G, Progvid, modo Superstar. Temos aqui Progvid connosco. Muito bem-vindo, Progvid.
Obrigado. É um prazer estar aí.
Muito obrigado também aqui pela oportunidade de poder trocar umas palavras aqui contigo. Olha, antes de mais, gostava de saber como é que surgiu este teu connect, esta tua colaboração com o Zara G. Isto foi uma cena que aconteceu por acaso? Era um artista com quem tu querias colaborar?
Por acaso era daqueles tops mesmo que eu queria trabalhar cá em Portugal. Dentro da minha estética era dos que fazia mais sentido, e assim que pude ter a oportunidade de linkar com ele, aproveitei. E pronto, o resto aconteceu.
Ora, eu também vou-te ser honesto, não sei muito bem quando é que tu começaste aqui a tua carreira enquanto Progvid, não sei se tu já tinhas um passado com outro nome ou não.
Não.
Isto é mesmo o teu primeiro. Ok, o teu primeiro passo enquanto produtor é mesmo com Progvid. Não, não.
Sim, sem dúvida. Tipo, eu até comecei como DJ em 2014
Ok.
e comecei logo com esse nome. E entretanto, deixei ficar. Pronto.
Certo, certo.
Sempre bem no ouvido e tipo. E pronto, foi por aí.
Ok, pronto, eu estava a perguntar isto porque, assim, do que eu conheço teu, as primeiras cenas devem rondar para aí 2020, 2021, por aí, certo?
Sim, as mais relevantes, assim, as começaram a ser relevantes, sim, por volta dessa.
Pronto, ora, um dos seus trabalhos, por acaso, também é. Falaste em relevante, também é bastante relevante e aproveito para falar dele agora, que é o teu disco colaborativo com o Landim, o programa, que se calhar foi
Sim.
o teu grande salto aqui, pronto, na cena, vamos dizer, mais mainstream, digamos assim, em que o pessoal efetivamente apanha a dica em todo o lado, né?
Sem dúvida, porque esse foi o meu primeiro passo assim maior, tipo, na cultura.
Exatamente. Isto acaba também por ser acaba por ter aqui uma ligação com este novo projeto que é tu partilhares as hostes com o MC, com o rapper, em vez de ficares, como muitos produtores às vezes ficam atrás, ficam só nos créditos, tu és também o cabeça de cartaz aqui desta pintura, deste quadro,
Sim,
que é
sim.
o modo Superstar, né?
Acho que tem a ver na maneira como se constrói o projeto e da maneira como os dois juntos guiamos basicamente tudo. Então torna-se meio que um trabalho dos dois e não eu estar a produzir o álbum do Zara.
Exato, exato.
Que é por aí. Que foi o mesmo que aconteceu com o Landim.
Tu, relativamente à parte de produção, tudo este álbum começou do zero, foi uma coisa que pá, começou de raiz. Encontravas-te com o Zara, trocavam ideias, já tinhas alguns beats preparados que depois foste adaptando. Como é que é o teu processo criativo?
Não, basicamente nós fomos ao estúdio a primeira vez sem pensar em nada, sem pensar em projeto nenhum, e fomos basicamente criando. E como sentimos que o nosso processo criativo estava a fluir bastante e estávamos a criar bastante, pensámos depois que começava a fazer sentido juntar umas peças e fazer um projeto.
Ora, não sei se esta comparação vai-te cair bem ou não, pá, mas daquilo que eu ouvi, e até porque eu não apanho assim mais ninguém a fazer este tipo de sonoridade, o Travis Scott, se calhar agora, estará mais perto daquilo que vocês fizeram com este disco. E quando eu te falo do Travis Scott, não é no sentido do tipo de rap que ele faz, mas na parte melódica, na estrutura dos temas. Que é muito por causa do Mike Dean, que é o produtor com quem o Kanye também trabalha há muito tempo, que é assim um guru dos synths. Tu largaste aqui epá, usaste aqui muitos sintetizadores assim, um bocado para o futurista, quer dizer, retrofuturistas, assim, quase que. Nem sequer sei descrever muito bem, mas é uma cena que o pessoal, quando ouvir o disco, vai perceber. Não sei, tinhas aqui alguma ideia por trás? Começaste a experimentar sintetizadores, se calhar até usaste samples, cenas, não sei. Isto hoje em dia é difícil já de identificar o que é samplado e o que é sintetizado.
Eu por acaso nem vou tanto ao Travis, vou mais se calhar ao Mike, porque para mim é uma inspiração como produtor, mas sinto que estamos todos num barco de uma nova sonoridade. E sinto que cada vez aqui conseguimos ter menos delay em relação ao que acontece lá fora. E por isso é que se calhar estamos numa sonoridade meio parecida, se calhar.
Sim, seguir a mesma vibe. Sim, epá, eu digo Travis porque também, assim, nomes que sejam mais conhecidos que o pessoal acaba por apanhar, pá, como hoje em dia sai tanta música, não é? São tantos discos, EPs, singles, todos os dias saem cenas. Acaba por ser assim o nome, se calhar, mais fácil epá, de dizer, para fazer uma comparação assim na parte da estrutura, né? Mas já, a ideia, eu fui buscar o Travis Scott, se eu dissesse Mike Dean, se calhar era assim mais vago para algumas pessoas que se calhar não conhecem o trabalho desse grande nome, né? Exatamente. Sentes que há aqui uma ligação também com uma cena, como eu estava a dizer, assim, o tal retrofuturismo, que tem assim um toque de synthwave. Tem assim um toque de trap, tem umas misturas, muita coisa a acontecer. Pá, e depois dei uma vibe nova, não é? Assim, uma vibe mais fresh, mais atual.
Sinto que vem muito também dos meus inícios na música, que vieram mais da parte eletrónica também, do EDM e assim, e isso trouxe-me, pronto, inspirações para fazer assim sonoridades mais futuristas, e consegui trazer isso, estou a conseguir trazer isso hoje em dia para o que estou a fazer, não só com o Zara, mas com outros artistas também. E pronto, sim, estou a conseguir refrescar um bocadinho da sonoridade aqui em Portugal também com isso.
Então tu eras DJ, vou aproveitar para pescar nisso, pá. Tu eras aí
Vou aí a tentar.
sim, mas eras daquele pessoal batido assim nas festas tipo eletro, dubstep, era essa onda que estavas
Não
na altura, não tanto.
nunca singrei.
Não.
Nunca singrei muito lá. E na
Não.
realidade o que eu sempre ouvi mais foi assim, mais hip hop e música urbana, foi mesmo o que eu sempre ouvi mais. E assim que tive uma oportunidade, que foi um amigo meu da escola, queria começar a gravar sons, eu tipo meti-me nisso com ele. E pronto, e a partir daí liguei-me sempre aqui à música urbana e pronto.
Certo. Não, é como estavas aí a falar, pronto, estavas também a pegar aí ou seja, a usar como inspiração algum do teu passado ligado ao EDM, daí a minha pergunta, se era a eletro, dubstep, se calhar podia ser house, techno, não sei, o que é que
Sim, era
era?
mais nosso.
Era
Era
mais
mais
house,
nosso. Era
ok.
nosso.
Mas era já mais aquele house de festival assim mais cheio,
Mais
né?
quadrada.
Sim. Exato.
E depois, sempre tive também a facilidade de ter aprendido música quando era mais novo e consegui trazer para o mundo em que estou hoje em dia. Então, basicamente, eu consigo tocar os synths e consigo tocar as melodias, basicamente. penso que nem sequer usei nenhum sample nesse projeto.
Ok, isso é tudo tocado. Tu tiveste aulas de piano ou cenas assim, é?
Sim, tive piano e música histórica quando era mais novo.
Ok, por isso é que tens aqui uma estrutura melódica muito, muito fluida, não
Obrigado.
é? Sim, antes de mais, parabéns nesse sentido. Pá, porque isto depois também nota-se, não é? No trabalho final de um produtor, de um disco, do que quer que seja. Eu ainda há pouco estava a dizer, cara, é difícil separar, ou seja, saber o que é um sample e o que é tocado ao vivo, neste caso no estúdio, hoje em dia, porque realmente as ferramentas que os produtores têm à disposição hoje são, pá, não tem comparação com há 20 anos atrás. Tu hoje tens plugins que fazem.
Verdade, eu hoje tenho plugins que eu consigo ter aqui um piano de 15 mil euros aqui no meu teclado.
Exato, isso
Pronto,
também.
é complicado, exato.
Mas também é importante frisar que ter plugins não é tudo, sem saberes
Claro.
minimamente o que fazer com eles,
Claro, claro.
nunca vais conseguir pôr aquelas ideias que tens na cabeça a percorrer a mil à hora, transpor
Claro.
isso neste caso, para o teu DAW. Por curiosidade, qual é o teu programa, o teu DAW favorito, ou qual é o teu método de trabalho?
Eu para produzir e fazer beats eu uso o Ableton, mas para gravar uso o Logic.
É o habitual,
Não, foi como eu falei também. É uma questão de hábito na realidade, porque todos dão para fazer no fundo.
sim. Eu, por acaso, já com várias pessoas que falei, o processo é o mesmo. Acabam por trabalhar muito no Ableton, mas depois, no sentido de gravar, de exportar e tudo, é o Logic, pelo que já percebi, o algoritmo do Logic tem um som que é muito mais quente do que o live, parece.
Eu não sei se é bem isso, eu sinto é só que a estética do programa é fácil. É lógico,
Ok.
é por aí. E então é fácil para ter um bom workflow ali a gravar um artista, que é muito importante na minha opinião.
Tu, quando estiveste em estúdio com o Zaram, tu trabalhaste, sei lá, o Zaram já tinha letras escritas e tu disseste, bem, fazer isto. Estou a sentir esta cena para isto, para essa lírica, e fizeste um beat baseado naquilo que ele já tinha preparado, ou foi o oposto? Ou se calhar fui das duas formas, não sei.
Foram várias maneiras. Nós basicamente ainda hoje estamos a ir ao estúdio quase todos os dias e desde março do ano passado, março, abril, começámos a ir e começámos nessa rotina. Então houve dias, nas primeiras vezes, se calhar ele tinha mais letras acumuladas, mas depois também começámos a construir muito ali e a escrever muito ali na hora, mesmo a fazer beats na hora. Fizemos de todas as maneiras.
Tu sentes que tens tanto um trabalho de beatmaker como o um trabalho de produtor, e quando digo produtor, falo mesmo no sentido real da palavra, que é coordenar o artista, que é aquela visão que é pretendido, ou sentes que o Zara também acaba por ter um papel de produtor, às vezes contigo dizer, pá, não, isso não, tu vais fazer assim, como é que é a vossa cena no estúdio?
Eu sinto que o Zara eu tenho mais até do que o normal, porque ele me dá mesmo essa liberdade, mas também, claro, que tem as ideias dele de produção, como todos os artistas têm, de aqui querer esta coisa, aqui querer aquele delay, mas na maioria das vezes, tipo, é um trabalho sempre dos dois. É um trabalho
Certo,
sempre
certo.
dos dois. Mas sinto que também consegui guiá-lo para fazer coisas novas. E coisas que ele se calhar não se sentia tão à vontade e confortável, mas confiou e depois no final ficou contente com o resultado.
Exato, pá, era nesse sentido que eu queria ir, pá, porque o trabalho de produtor acaba por ser também elevar a fasquia, não é? Elevar por o.
Liricamente.
Exatamente. É um bocado como a cena do Rick Rubin.
Exato,
Acaba por
exato.
ser aquele chamado
Por acaso é
Bono.
grande inspiração para mim também.
Exato. Porque ele leva também os artistas, né? Neste caso, ele trabalha mais com bandas, mas também trabalhou com muitos rappers e levou-os, se calhar, aí por caminhos que os deixavam mais desconfortáveis ou
Sim.
menos à vontade. Acho que acaba por ser benéfico também para explorarem pá,
É
novas
conseguir
cenas.
trazer o melhor deles que nem eles sabem que têm, muitas vezes.
Exato, exato.
Isso é um trabalho bué fixe.
Ora, falando aqui um bocado do disco, pá, que isto quando sair, o pessoal já vai estar aí a picar, espero eu. Dos temas que vocês já lançaram, pronto, saíram ano passado e sem adversários saíram entretanto. Aproveito para perguntar: vocês lançaram estes dois singles? Eram os singles que vocês estavam a sentir que eram os melhores para saírem primeiro? Como é que surgiu essa decisão?
Eu, por acaso, não sinto que foram os melhores para saírem primeiro em questões de os melhores, mas sinto
Sim,
que foram
sim, sim.
melhores em termos de para a introdução do projeto.
Ok. Era
Ou seja,
um teaser, um teaser. Okay.
exato, um teaser do que vai sair, porque, na minha opinião, o melhor está guardado para agora para o lançamento.
Verdade, isso agora que é
É
que
como o
eu.
Zara diz, os melhores ainda não estão na net.
Exato, exato. Quando o pessoal ouvir também vai estar a picar ainda o projeto. Mas sim. Pronto, também não quero estar aqui a dar opiniões nem nada, mas daquilo que ouvi do disco, acho que há temas que se calhar vão surpreender mais do que o pessoal estava à espera com o ouvi dos singles. Acho que é a melhor forma de expressar a cena. Pá, e falando do nome do álbum, Modo Superstar, era esse o modo em que vocês se sentiam no estúdio?
Esse é o modo em que eu sinto Zara desde que conheço Zara.
Está sempre em alta.
E eu associei-me, eu estou com ele. Estamos aí dois superstars agora.
Acaba também servir como uma máscara, digamos assim, que vocês põem e podem abrir para o turbo ao máximo e pôr tudo a
Exato,
desenrolar, não
exato.
é? Depois também cria uma certa vibe também quando vocês estão a gravar e a trabalhar em conjunto, não é? Isso depois também acaba por servir como um theme, não é?
Exato.
Como ainda há pouco falamos, tu tiveste o teu trabalho com o Landim, depois lançaste um dos teus trabalhos, que foi o Woodstars, que é um projeto que tu produziste na íntegra, mas convidaste diversos rappers para trabalharem contigo. Sendo que tu já trabalhaste das duas formas, só com um artista e com vários, como é que tu te sentes? Qual é a tua praia, digamos assim? Estar só com um artista, teres a liberdade de estar com vários, como é que tu te sentes mais confortável em estudo?
Eu sinto-me confortável de várias maneiras. Sinto-me confortável com as duas maneiras, por acaso. Não sinto que uma seja mais do que a outra. Eu gosto é de quando sinto que tenho uma boa química com um artista, gosto de explorar isso ao máximo. Isso sem dúvida. E é o que está a acontecer com o Zara neste momento. E é o que acontece também com outros artistas com que eu trabalho, como o Lorde, como, sei lá, inúmeros, o Pica,
O
vários
Rapaji.
artistas que, exato, há vários artistas que acontece isso e pronto, eu mantenho essa ligação e a gente fica a trabalhar.
Ora, aproveito para te perguntar, vocês, como tiveram a gravar isto, tinham logo em mente, pá, já vamos lançar um disco, o nosso disco, e concertos, como é que é? Vamos apresentar isto os dois. Como é que vai funcionar isto? Vocês tiveram essa cena a passar-vos pela cabeça quando estavam em estúdio e foi uma coisa que, quando já tinham o disco em fase de mistura, disseram, pá, se calhar temos que começar a pensar nisto. Como é que foi esse planeamento? Presumo que vocês tenham pensado nisso, não
Na realidade, nós a criar não planeámos já tipo o live, mas é lógico que algumas das músicas, depois de as fazermos, exatamente como disseste, depois de ouvirmos mixadas, já sentimos aquela cena de ia, mano, imagina isto em live.
Exato, exato. Já começou a dar ali um friozinho na
Exato, exato.
barriga, né?
E agora, olha, agora é ver o que é que desenrola este projeto e o que é que desenrola tudo e pronto, e venha à estrada.
Exatamente, exatamente. Pronto, que isto agora também é uma fase de explorar, epá, de explorar neste caso para o vosso público, para a vossa audiência, os vossos fãs, pegarem o disco, explorarem o disco, perceberem as cenas, ouvirem, então depois poderem
Yeah.
futuramente vir a ter o prazer de sentir o disco de outra forma, pá, porque apesar de tudo, um disco em estúdio é uma cena, um disco ao vivo é outra, não é?
Exato, exato, exato. E eu sinto que bastantes das músicas que nós temos ao vivo vão ser a experiência completa.
Tu já te apresentaste ao vivo, a fazer tipo um live de um disco teu?
De um disco meu, não. Já me apresentei como produtor DJ a fazer DJ sets em que incluo basicamente umas quantas produções minhas, mas por acaso isso era uma cena que eu gostava de fazer um dia. Sinto que se calhar vai estar guardado com um álbum em nome próprio.
Pronto,
Está guardado.
epá, esta pergunta deve-se também como. Por isso, o teu passado de ligado ao DJ, que curtias assim um espancamento, não é? Pá, e tu em estúdio também, de vez em quando, deves ter assim umas vibes, deves ficar aí a curtir, presumo, no estúdio umas cenas e dizer, pá, esta cena se calhar pegava aqui, alterava isto, fazia aqui vamos dizer, uma live version, um remix de uma cena. Não sei se isso é uma cena que tu faças, que tu curtas, se já passou pela cabeça.
Para live. É uma coisa que por acaso já fiz para o Landi e gostei bastante de fazer. É uma coisa que se calhar no futuro também vou explorar.
Pá, eu pergunto isto porque, pá, muitos dos artistas que eu sigo fora do hip hop, principalmente no hip hop, por acaso não estou a ver assim muitos nomes, é que não sejam DJs, não é? Produtores não menos. Mas muitos artistas que eu sigo na eletrónica às vezes pegam os temas e desconstroem os temas e arranjam outra forma completamente diferente para o live.
O remix, por
É
assim dizer.
um remix, exato, é o chamado VIP. Que o pessoal nunca tem acesso, mas que depois, quando é tocado ao vivo, aquilo deixa o pessoal quase nervoso, pá.
Por acaso estou aí a ver uns DJs a fazer umas cenas, tipo a misturar agora tipo o áudio de uma com o beat de outra, tipo cenas
Ah,
que não estão
sim.
aqui e que agora estão-se a fazer mais. Acho que a cena dos DJs também está a evoluir um bocado.
Sim. Hoje em dia já tens pessoal a fazer. Aliás. Um dos colegas de level, o Sleepy, ele, se não me engano, no Alive fazia uns truques com os temas também. Fez umas reconstruções, Agora que estás a referir isso. Ora, e relativamente ao. Isto é um disco que vocês têm planeado para sair também em versão física?
Penso que não, por acaso, penso que não.
Vão-se ficar pelo digital, então, não é?
Escapa o digital neste.
Ok. Pá, não sei se queres adiantar alguma cena relativamente à capa do disco. Isto foi alguma cena que vocês fizeram planeada? Foi uma cena, foi tipo, epá, vamos tentar tirar aí uma chapa.
Foi bem orgânico, foi bem orgânico. Estávamos a filmar uma das cenas, o Sem Adversários, aliás, aquele visualizer, e tipo, aproveitámos, vimos lá um spot, tirámos umas fotos e uma delas ficou bem fixe.
Ok, exato. Pois é, são estas cenas.
A altura nem era suposto ser para a capa do álbum, mas depois vimos aquilo de outra maneira e tipo, isso podia ser. E ficou.
Estavam a planear fazer tipo um press pack, cenas assim, e depois disseram, pá, não, isto agora vai ser uma chapa, vai servir para o dia. Exato, isto é a tal cena do it yourself,
Exato.
tem os seus benefícios, não é? Só acaba por ter um bocado mais liberdade e às vezes com menos faz mais.
Shout out no Mike que tirou a foto, já agora foi tipo responsável por toda a estética visual do projeto. O Mike AK.
Ok, sim, isto é verdade. Muitas vezes nos tempos atuais, pá, os shooters, né? Os fotógrafos e os videógrafos, isto tudo acabam de passar um bocadinho despercebidos e às vezes. O pessoal também apodera-se, principalmente as páginas hoje em dia pegam numa imagem, metam, não há tags, não há nada, não é? É sempre bom dar aí o shout-out ao
Claro.
responsável, não é?
E ser autocrítico também por toda a mix do projeto, que foi ele que tipo, deu a sonoridade de mistura e de master no álbum inteiro.
Desculpa, não vi. Ah, fui o
Cripta.
Crypto, ok. E também tem aqui um dos temas que é. Mojo, tem um tag do Rekit, também trabalhou convosco.
É a única collab que eu tenho no projeto. Basicamente, ele adicionou ali uma cena no beat que eu achei que era mesmo tipo crucial existir quando depois de ouvir. Tanto que esse beat, eu tinha as pistas do beat, mas não tinha com essa cena que ele tinha adicionado. Então eu preferi buscar o ficheiro mesmo, só a pista com o áudio, tipo, com o beat, tipo, exportado. E mixar sem pistas só para ficar com essa FX que ele meteu. E achará aqui.
Estás a ver, isto às vezes é a tal cena, pá, um menos é mais, né?
Exato.
Logo ali o tag. Não, por acaso fui curioso, estava a ouvir a cena e depois reparei, pá, está aqui o tag do Requito. Eu digo Requito, não sei se é assim que ele Arquite. Epá, é como o teu nome às vezes diz, será que isto é para o Guido, é para o Guido? É, pois é difícil às vezes quando a pessoa não ouve o nome dito pelo próprio artista, acaba por ser sempre. Epá.
Estrangeirismos e assim.
Exato, exato. Ora, não sei se querias acrescentar mais alguma cena relativamente ao disco, se calhar possa ter passado aqui ao lado da minha. Epá, do meu interrogatório aqui.
Acho que não. Acho que foi gostei bem de fazer e penso que o Zara também, e tipo, já estamos a pensar no próximo, na realidade.
Two steps ahead, né?
Consumam bastante este agora, porque já estamos aí a preparar novas cenas.
Exato. Não sei se queres acrescentar aí alguma cena também da própria colaboração com o Zara, alguma curiosidade, alguma cena tenhas a dizer.
Ah, olha, vou dizer uma aqui bem engraçada, a curiosidade mais engraçada deste podcast. Houve uma sessão em que ficámos 1 hora e meia a tentar matar uma barata. Parámos tudo. Não trabalhámos mais nesse dia. E houve outra que chegámos ao estúdio e não tivemos eletricidade e tivemos de ir para outro estúdio trabalhar. Essas são as duas curiosidades engraçadas do fun facts do projeto.
Epá, e nesse da barata tiveram azar que não tinham um micro ligado, senão isso ainda servia de pano de
Eu
fundo
liguei
para
para
algum
não sei
tempo.
quantos amigos meus. Nós estávamos 3 homens feitos a fugir do estúdio.
Pá, o pessoal é tudo grande, mas quando uma barata começa a andar, fica tudo agarrado.
É complicado.
Exato. Ora, muito obrigado, pá, aqui pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pá, e pela tua simpatia também, aqui, por teres também aceito o convite aqui para a Tranquilo, para o podcast. Pá, mano, muito obrigado, foi um grande prazer,
Nada.
privilégio também poder falar contigo,
Nada.
que já andava aí. Pá, muito atento ao teu trabalho já desde que saiu o teu disco Landim, principalmente, e agora fico muito contente também de teres tido aqui a oportunidade de trabalhar com o Zara G e vocês fazerem aqui um disco que vai dar que falar, que é surpreendente. Pá. Não sei se queres aproveitar para promover mais alguma cena, pá, a solo, alguma cena que tenham preparada aí para sair em breve, a partir do início do mês de março.
É tudo coisas que nem posso estar a falar muito, portanto é só ficarem atentos, basicamente.
Hip hop, ouvir este grande beat, abanar a cabeça, breakdance, graffiti, DJ, MC, beatbox, streetwear, rimar no MRC. Oh, they're all these off, I say you're the phone.